fazer a audição. O Soutor é suavemente conhecido, o seu trabalho. Já temos muita matéria, se fosse preciso alguma avaliação, que não é o caso. E eu sugeria, dava-lhe alguns minutos, para que pudesse fazer uma apresentação, dizer o que lhe interessa, num momento destes. E faz favor, tem a palavra e depois os seus deputados farão as perguntas que entenderem. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Agradeço a honra, que é, de facto, é mesmo uma honra para mim e é um dia poder estar aqui. Eu disse isso muitas vezes e gostaria de o dizer aqui agora perante vós. Os últimos 5 anos, a minha participação, no Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida foram um bálsamo para mim, porque isso é ao contrário do que às vezes me acontece na minha vida profissional. Eu senti que estava a fazer algo de útil, algo de importante e que estava a fazê-lo na companhia de pessoas, portanto, extraordinárias, portanto, inteligentes, competentes, verdadeiros democratas e pessoas que sempre trabalharam com o espírito aberto, portanto, com uma ideia fundamental que é de resolver problemas a pessoas que estão em situações de grande sofrimento, e o Conselho foi isso durante 5 anos. E se for a vossa escolha, se me derem essa honra, é isso que continuaremos a fazer. Portanto, com respeito pela lei e pelos valores éticos fundamentais que dão consistência e estruturam o Estado, mas que, portanto, têm particulares características nesta área que lida com aquilo que é fundamental, que é, portanto, a vida, o início da vida. Mas, acima de tudo, insisto, o que nós pretendemos é resolver problemas de pessoas que estão em grande sofrimento. Porque eu acho que todos vocês sabem, mas eu tenho que dizê-lo aqui também, a angústia e a dor de pessoas que querem ter filhos, mais do que isso, que têm condições para dar aos filhos aquilo que é fundamental, que é amor e carinho, que têm um plano, um projeto, e depois, enfim, porque a natureza de facto é mais madrasta muitas vezes do que mãe, não têm essa possibilidade de sozinhos alcançar essa bênção de que é ter filhos. E, portanto, é isso que nos preocupa, que nos preocupou durante os últimos 5 anos e que nos vai continuar a preocupar durante estes próximos 5 anos. Nós entendemos, enfim, concretamente, agora talvez seja melhor falar só para mim. O entendimento que eu tive relativamente a esta matéria é de que as pessoas que têm legitimidade e competência para definir os paradigmas são os senhores, é a Assembleia da República. As pessoas que são eleitas para representar a nação, para representar o povo. E, portanto, vocês deram-nos um paradigma. E, portanto, nós atuamos sempre e procuraremos continuar a atuar sempre dentro desse paradigma. Independentemente de, em termos pessoais, eu poder achar que poderia ou não haver, portanto, um alargamento do paradigma. Mas, especialmente agora, com estes tempos perturbados que nós temos, e em que, enfim, não é que isto não se trate sempre de fazer a gestão dos bens que existem, portanto, e isso implica fazermos escolhas, termos prioridades, tudo isso. Mas agora isso é particularmente, está particularmente presente. Portanto, nós temos que fazer a gestão dos recursos finitos. Independentemente disso, enfim, se for entendido pelas pessoas que têm legitimidade e competência para fazer, que é a Assembleia da República, que o paradigma pode ser alterado, pois isso, mas isso são vocês. Enquanto a Assembleia da República não alterar o paradigma, nós mantermos-nos dentro dessa definição, desse quadro, com a certeza de que, mesmo dentro desse quadro, ainda há muito, mas mesmo muito para fazer. Portanto, devemos fazê-lo o melhor possível. Eu estou particularmente à vontade porque este Conselho, como o Sr. Deputado uma vez disse, é só filé mignon, portanto, os nossos gastos são mínimos e, comparados com os resultados, perdoem a imodéstia, são astronómicos, quer dizer, com o orçamento que nós temos, isto é óbvio que agora também é um toque para que, por favor, não nos cortem muito, mas, caramba, aqui não há uma grama, um miligrama de gordura neste concelho. E, portanto, e depois ainda por cima, enfim, nós estamos todos em acumulação com as nossas atividades. Eu tenho uma redução, consegui que o Conselho Superior da Magistratura me desse 25% de redução, o que implica que eu não tenho a possibilidade física de dar a este Conselho tudo o que eu gostaria de dar. Enfim, portanto, é um segundo toque, eventualmente alguém dizer ao Conselho Superior da Magistratura que, se calhar, se me dessem um bocadinho mais de tempo para aqui, eu poderia ser muito mais útil, mas pronto, mas isso é um assunto que eu, se calhar, tenho que ser eu a resolver. Mas aquilo que eu vos posso dizer é que, enfim, esta situação tem vantagens e desvantagens, não é? Porque nós não perdemos o contacto com a realidade, nomeadamente os outros membros que estão mais no campo do que eu. Portanto, é esta limitação, de facto, temporal, mas tem depois essa outra vantagem de nós estarmos a lidar no dia-a-dia, no concreto, e, portanto, e não perder, não nos fecharmos numa torre de marfim. E isso acho que foi uma solução muito sábia por parte desta Assembleia. Portanto, enfim, de certa forma, o que eu tenho para dizer é que vou continuar a fazer as mesmas coisas que fiz, tentar melhorar aquilo que for possível melhorar, porque necessário era se calhar mais, e termino com isto. Acho que este sistema de audições é um sistema extremamente positivo, e o que eu gostaria imenso que este vosso gesto se alargasse a outros âmbitos, nomeadamente relativamente, se calhar, a todas as pessoas que são nomeadas para esta Assembleia para outros cargos. É óbvio que estou a pensar no Conselho Superior da Magistratura, eventualmente no Tribunal Constitucional. Já é. Mas o ano passado, a última vez, não foi. Já foi? Então peço imensa desculpa. Então, se calhar, o que tem que ser é mais publicitado. Porque, de facto, este é o... Nós temos a obrigação de prestar contas e devemos fazê-lo. E, aliás, cada vez mais isso é exigível. Quem exerce qualquer tipo de atividade que tenha algum poder, seja ele qual for, tem a obrigação de prestar contas. E aqui esta é a casa onde as contas têm que ser todas prestadas.
Muito obrigada, Soutor. De facto, nos termos regimentais fazemos esta audição, mas no seu caso e do candidato que o antecedeu, nós temos um conhecimento aprofundado e da qualidade do trabalho que têm prestado no âmbito do Conselho, através dos parceiros. E também quero aqui recordar que as várias recomendações, digamos assim, e sugestões de alteração legislativa que o Conselho enviou à Assembleia, muitas delas foram acatadas. Portanto, logo daí, se pensa que é um trabalho que tem tido uma eficácia grande, e eu penso que é nesse espírito que vamos continuar a trabalhar com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, esperando, evidentemente, e tendo a expectativa que se mantenha a qualidade da excelência que têm sempre prestado. Senhores deputados, tenho agora pedido palavra do Sr. Deputado Couto dos Santos. Faz favor, Sr. Presidente, usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar o Sr. Dr. Henrique Correios, que conheço pela dupla função, não só no âmbito da Comissão de Saúde, mas também da gestão da Casa. E devo dizer que devo felicitá-lo pelo trabalho desenvolvido, pelo espírito de cooperação e sentido de serviço público que têm prestado ao lugar que desempenha. Não só na qualidade de gestão de uma equipa, de presidir uma equipa que profundamente técnica, mas também no seu sentido de racionalidade na gestão daquilo que gera, que são os dinheiros públicos, e eu sou testemunha disso e posso confirmar que, de facto, não há gorduras na PMA, e o senhor doutor tem sido muito racional nessa gestão. Portanto, felicito por isso e fico feliz por ter sido indicado. Acho que estes processos de audição são fundamentais no exercício da democracia por aqueles que estão aqui a representar o povo. Acho que, conforme disse, deviam ser largados a outros que são nomeados para outras funções. Fico feliz por isso, porque sei que o seu trabalho e aquilo que espera fazer, certamente, porque espero que continue, por sua vontade, não pela nossa, já vai continuar de certeza, espero que continue com esse trabalho. Gostaria também de felicitá-lo pela cooperação que sempre demonstrou do Conselho com a Comissão de Saúde. Na legislatura anterior, fui testemunha, muitas vezes, de contactos mesmo pessoais, em que eram manifestadas as preocupações para o melhor desenvolvimento da sua atividade. E, nesse sentido, eu deixava-lhe aqui duas notas, só de caráter genérico, que aflorou aí ao de leve. O primeiro, ao nível da gestão, naturalmente, tendo em conta a situação económica ou financeira que vivemos, mas aquilo que poderá ser melhorado para um desempenho daquilo que pretende ou pretenderá fazer uma vez nomeado. A segunda, ao nível da sua atividade no âmbito das competências. Abordou aí ao de leve algumas questões que se entendeu, subentendeu, mas no desenvolvimento da atividade que são as competências da PMA, aquelas melhorias que a própria Comissão de Saúde poderá dar o seu contributo para além daquilo que já tem feito. E depois, ao nível das expectativas futuras, porque o horizonte são 5 anos, hoje a gente não pode prever o que vai acontecer amanhã, mas pode sonhar. E, portanto, eu sei que o Sr. Doutor é um sonhador do serviço público e, portanto, também é bom connosco desabafar sobre os seus sonhos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Eurico Reis. Começando por lhe dizer, Sr. Doutor, tal como para o Sr. Doutor, é uma honra estar nesta reunião connosco, é para nós também uma honra recebê-lo aqui e dizer-lhe, como nota inicial, que avaliamos muito positivamente o trabalho que vem realizando na liderança do Conselho para a Procriação Medicamente Assistida. É inquestionável o mérito do seu trabalho. Penso que é até quase uma situação rara ter uma unanimidade no reconhecimento do seu trabalho, razão pela qual também foi proposto novamente para continuar no Conselho. Não faz por isso sentido que nós utilizemos esta audição para, de algum modo, tentar avaliar a adequação do perfil do Sr. Doutor para o exercício deste cargo, que, em princípio, seria a razão que levaria à realização desta audiência. É inquestionável e, portanto, nós não trataremos de o fazer aqui. Tivemos já muita honra em propor o seu nome, juntamente com outros partidos, para que continue a desempenhar o cargo, pelo mérito que todos lhe reconhecemos, mas gostávamos de aproveitar esta ocasião para trocarmos algumas opiniões e ouvir do Sr. Doutor a sua perspectiva sobre as questões que relacionam nesta área e aproveitar o seu grande conhecimento para nos dar também alguma informação sobre estas questões que naturalmente a todos nos preocupam. Umas mais genéricas, outras mais em detalhe, mas gostaríamos de lhe perguntar, de um modo geral, qual é a avaliação que faz da evolução da situação do recurso às técnicas da PMA em Portugal e, muito concretamente, se considera que o país pode estar, digamos, tranquilo relativamente à qualidade e à segurança do trabalho que as instituições, quer públicas, quer privadas, realizam e nas técnicas utilizadas nesta área. Por outro lado, Sr. Doutor, nós sabemos que é seguro que os medicamentos prescritos no contexto das técnicas da PMA manterão a comparticipação dos 69% e se manterá também a isenção das taxas moderadoras. No entanto, há um programa vertical de financiamento autónomo aos hospitais nesta área e no atual contexto económico dos hospitais públicos, o desaparecimento desse, havia um programa que foi extinto e a questão que lhe gostávamos de perguntar é se entende que no atual contexto dos hospitais públicos isso poderá limitar o acesso, ou seja, o número de ciclos realizados e também o tempo de espera para consulta. Outra questão mais em detalhe que gostaríamos de lhe perguntar é se o considera que a utilização das técnicas de diagnóstico genético pré-implantatório no Serviço Nacional de Saúde devia ser alargada. Como o Sr. sabe, existe apenas um centro que o está a fazer, neste momento no Hospital de São João, e gostamos de saber se considera que para efeitos de prevenção, por exemplo, de doenças como a paramiloidose, se deveria alargar esta experiência. E, de um modo geral, a sua perspectiva sobre o funcionamento do Conselho, que também conhece, as suas perspectivas para os próximos 5 anos, qual é a avaliação que faz e quais são os seus objetivos para o próximo mandato. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Não querendo, faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado. De facto, eu não estou habituado a ser elogiado e, portanto, fico sempre um pouco... não são muitos os sítios onde me elogio. E eu fico sempre um pouco, enfim...
A modéstia é sempre uma boa qualidade, também acho, faz favor.
Mas muito obrigado e, quer dizer, e é óbvio que isto me dá ânimo. Ora bem, Sr. Deputado Couto Santos, respondendo muito limitadamente, muito sinteticamente, portanto, nós temos estado, neste período de interregno, nós temos estado, concretamente, o professor Calhar Jorge e eu, e a funcionária, a doutora Ana Rita Laranjeiro, portanto, juntamente com a Browser, a preparar os ficheiros, portanto, o sistema informático para a criação dos ficheiros, para a recolha da informação que nos é exigida por lei. E isso tem, de facto, consumido algum do nosso tempo e, portanto, esperamos ter isso pronto, portanto, para entrar em funcionamento no dia 1 de janeiro. Estamos só à espera do parecer da Comissão de Proteção de Dados, que eu vou ter, de facto, talvez que fazer um contacto direto para ver se é gerada. A ver, nós... em termos de gestão, nós vamos ter que esperar um bocadinho para saber o que é que o dinheiro que vamos ter. Nós vamos ter, portanto, continuar a ter, portanto, a procurar utilizar o melhor possível, portanto, os fundos que nos forem disponibilizados. Uma vez mais, portanto, é a voz que cabe essa competência. Há uma situação em termos de pessoal que terá que ser resolvida, mas já tenho às 11h30 uma reunião marcada com o Sr. Secretário-Geral para tratarmos desse assunto. Basicamente, a única coisa que eu posso dizer é que tentaremos continuar aquilo que fizemos. Portanto, não posso, à partida, sem que os senhores depois nos definam o orçamento que temos, indicar-lhe o que é que iremos fazer. Em termos de melhorias, digamos, muito do enquadramento geral, e portanto, lamento muito que não tivesse sido feito logo desde o início, mas não foi possível, mas portanto, as grandes definições estão feitas. Portanto, as regras de funcionamento dos centros, a definição da DGPI, portanto, em que condições... os quadros gerais estão definidos. Portanto, agora, o que haverá que fazer é concretizar, portanto, limar as arestas que foram sendo notadas. Há uma questão que tem sido um pouco preocupante, que aí vamos ter mesmo que investir muito, e era por isso é que eu gostaria de ter um pouco mais tempo livre da outra minha atividade, que é o problema das inspeções. Há melhorias a fazer no âmbito das inspeções. O problema do recrutamento, não tanto na parte da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, que tem tido uma colaboração extraordinária, mas em termos das técnicas que acompanham os inspectores da IGAS, há alguma dificuldade no recrutamento. Portanto, por exemplo, uma das técnicas agora, portanto, aposentou-se, vai ter que ser substituída. Temos que arranjar soluções que permitam que as inspeções sejam... que haja mais inspeções, no fundo. Portanto, eu ia dizer que sejam mais... atuantes, mas elas têm sido atuantes. O problema é, portanto, tem que haver mais. É óbvio que nós, a estratégia que nós desenvolvemos relativamente nessa matéria é, portanto, a de as que fazemos serem profundas, até para ter o efeito de dissuasão, porque é óbvio que não podemos fazer inspeções profundas todas, não é fisicamente possível. Agora, aquelas que fazemos, vamos, chamemos assim, até mesmo ao osso, para que as pessoas percebam que, quando lhes calhar a elas, que também vão ser, e portanto, o efeito de dissuasão é importante. É isso aí, portanto, nesta área das inspeções há, de facto, coisas a melhorar. Os meus sonhos era que, de facto, se houvesse mais dinheiro para financiar mais ciclos. Mais ciclos. Porque essa é que é a grande questão. Nós, se calhar, iremos procurar justificar melhor porque é que, se calhar, o financiamento de mais ciclos, com a transferência de menos embriões, acaba muitas vezes de ser mais barato. Muitas vezes há a ideia de haver uma poupança em termos absolutos, pode provocar numa primeira fase uma aparência de ganhos, mas depois, se nós tivermos... Peço desculpa por utilizar este exemplo. Quer dizer, toda a gente sabe o preço da peça que é necessária para pôr lá, portanto, na máquina para impedir que ela se estrague e depois provoque um derrame petrolífero. E depois isso é tomado em consideração na decisão. Mas não é tomado em consideração o custo, que muitas vezes é pago pela comunidade, de um derrame de petróleo. Ou de um derrame de uma empresa, tanto que enfim, portanto, as pocilgas. E vermos, portanto, o custo total e não apenas o custo parcelar. Portanto, aquilo que vos posso talvez prometer é que vamos dedicar-nos muito a isso. As pessoas que estão no concelho, portanto, já demonstraram, todas elas, que são pessoas que, dedicadas à causa pública, verdadeiramente dedicadas à causa pública, porque é óbvio que não é os 50 e poucos euros por mês que nós recebemos que nos move, como é óbvio, mas o que vos posso prometer é que vamos dedicar uma particular atenção a tentar demonstrar como, às vezes, coisas que aparentemente custam mais, no global, custou menos. Mas, basicamente, o meu sonho é isso, era conseguir... Porque eu conheço pessoas que estão nesta situação e é terrível. E então, aqueles casais que estão naquela zona que não se sabe porque é que não conseguem ter filhos. Portanto, esse é, de facto, o sonho que tenho. Senhora Deputada, o tempo está de facto, muito curto.
Só porque temos os outros candidatos.
Eu sei. A nossa ideia é que, de facto, há certas áreas, portanto, e esse exemplo de São João que referiu, que talvez fosse bom haver a Sul alguma coisa. Porque nesta área da PMA, portanto, de facto, o Sul está muito descurado. Eu já nem falo do meu Alentejo, que é melhor estar calado. Mas o Sul está globalmente desfavorecido relativamente ao Centro e ao Norte. E de facto há situações em que seria útil replicar, embora o DGPI tem custos também e portanto não antevejo que agora a curto prazo isso seja mesmo possível, e em termos de gestão do possível pronto, se calhar vamos ter que só continuar com a experiência de São João, que é uma experiência extraordinariamente positiva, as pessoas são extraordinariamente competentes. E portanto aqui não é o ótimo é inimigo do bom, é o desejável e o possível. Desejável seria haver mais, possível é que não é possível mesmo haver mais. É óbvio que os cortes vão embora o que se esteja a notar no setor privado é um decréscimo muito grande. Portanto, os centros privados estão a sofrer um decréscimo das pessoas que acedem a eles para, ou que tentam aceder a eles para obter o tratamento. Portanto, está a haver um decréscimo muito grande nos centros privados. Portanto, próximo ano, de facto, não vai ser muito bom. E em termos do, portanto, dos hospitais públicos, vai de facto haver também um decréscimo. Portanto, isso significa que a lista de espera provavelmente irão aumentar. Portanto, tudo o que puder ser disponibilizado para esta área, eu acho que é um bom investimento. Porque tivemos este número agora que é assustador, de facto não tem outro nome. É óbvio que não é a PMA que vai resolver a falta de crianças em Portugal. Não é? Portanto, isto tem outras causas muitíssimo mais importantes que esta. Mas, pronto, este é mais um elemento a ter em consideração. De facto, é isso. Nós temos que ver o quadro maior, porque às vezes aquilo que parece uma poupança acaba por ser... pode ter um custo social e também económico muito, muito, muito pesado e que não é contabilizado diretamente porque só estamos a olhar para o preço da pequena peça. Eu peço desculpa, não sei se respondi a todas as suas questões. Genericamente, peço desculpa, tenho razão. Genericamente, a qualidade dos centros, portanto, os centros tiveram que fazer adaptações na sequência das regras que nós definimos logo no primeiro ano, inclusive aos públicos também. E, portanto, em termos técnicos, há uma boa qualidade. Há algumas falhas, tem havido falhas que nós temos referido, houve o problema da MAC que foi muito grave, há situações de centros na zona centro, que talvez vão ser objeto da nossa atenção, e é por isso é que eu falei há pouco das inspeções, porque esta questão das inspeções é muito importante. Agora, globalmente, as prestações nesta área estão ao nível do melhor que há no mundo.
Muito obrigada, Sr. Ficámos a perceber que a baixa da natalidade em Portugal não se deve à infertilidade. Isso.
Agora, a infertilidade terá tendência a sempre
aumentar. Exato, sempre a aumentar.
Nós temos hábitos...
É verdade. É verdade. Parece que isso é uma consequência do desenvolvimento e do progresso. Também em termos ambientais, etc. Não é? Ainda não está completamente estudado, mas... e desejamos-lhe o melhor... Dado que a sua capacidade e o seu entusiasmo com que fala do trabalho que realizou e que pretende continuar a realizar, eu acho que é desde logo um motivo para que continue com a qualidade e com a excelência que nos tem habituado. Muito obrigada por chamar a atenção.